Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
Em um tom de urgência, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, e a diretora para a África e Parcerias do Instituto de Recursos Mundiais, Vanjira Matai, abriram o quarto Balanço Ético Global, que acontece na Semana do Clima da África, em Addis Abeba, na Etiópia, com um recado de convocação. As duas co-líderes do balanço reforçaram que o mundo precisa honrar seus compromissos financeiros e a África está pronta para liderar com soluções próprias na luta contra a crise climática, como afirma Marina Silva.
E mandar uma mensagem para Belém de que, a partir de agora, nós temos que viabilizar os meios de implementação, fazer todos os esforços para fazer uma agenda robusta de adaptação, mas investir em mitigação, que é a causa da mudança do clima.
Vanjira Matai, uma ambientalista e ativista queniana, falou do seu ponto de vista destacando uma contradição do continente. Segundo ela, a África contribui com menos de 4% das emissões globais, mas é a que mais sofre os impactos devastadores, desde secas prolongadas até inundações catastróficas. Segundo Vanjira, esses problemas catalisam a transformação necessária para enfrentarmos os primeiros impactos das mudanças climáticas. Representações de 19 países africanos em Addis Abeba destacaram que, apesar de receber menos de 12% do financiamento climático global prometido, os países africanos já investem em média 2% de seus PIBs anualmente na adaptação à mudança do clima, um valor desproporcional quando comparado à sua contribuição histórica para o problema. A Semana do Clima e a Cúpula do Clima na Etiópia marcam uma virada importante para o continente africano. Esta nova narrativa defende que, embora não tenha a mesma responsabilidade histórica pela crise, a África é parte essencial da resposta, como explica Carlos Lopes, professor da Universidade da Cidade do Cabo e enviado especial da presidência brasileira da COP30 para a África.
Portanto, quando se olha qual é o grande debate na África sobre as mudanças climáticas, são nomeadamente três coisas. Uma é como é que nós vamos fazer uma agricultura regenerativa, onde vamos proteger os nossos solos. Dois, é como é que nós vamos poder industrializar, mas de uma forma diferente, é a tal industrialização verde. E três, como é que nós vamos reduzir o nosso déficit de infraestrutura, sobretudo energética, tendo em conta o que a tecnologia agora oferece. Por exemplo, nós temos 600 milhões de africanos que não têm acesso à eletricidade. Nós podemos fazer com que esses 600 milhões tenham acesso à eletricidade através de energias renováveis.
Líderes do Quênia e de Ruanda detalharam seus avanços em políticas de economia circular e na gestão sustentável de resíduos, transformando um problema em oportunidade econômica. O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, celebrou o balanço ético global, classificando como particularmente inspirador.
Eu acho que a gente se reconhece muito nas experiências, nas frustrações e nas esperanças que a gente ouviu aqui. Uma grande diversidade, né? Porque a África, evidentemente, é super diversa, mas uma coisa muito impressionante que foi comentada aqui é o quanto o continente africano tem que falar em uma voz, porque todas as fronteiras foram criadas pelos colonizadores.
A ativista ambiental do Chad, Hindu Umaru Ibrahim, defendeu que o conhecimento dos povos indígenas é uma peça fundamental e ética para a solução da crise climática. Ela diz que o balanço global é um dos maiores processos importantes para a COP desde a criação, porque é a forma de se estabelecer uma moral e ética para reconhecer e respeitar as pessoas como parte das soluções, para colocar as pessoas no centro, para proteger a Terra com o resto da humanidade. A mensagem que ecoou em Addis Abeba foi unânime. A África não pede ajuda, mas exige justiça e parceria para liderar a partir de suas próprias soluções de forma descolonizada. A construção de um futuro climático mais justo para todos, demandando que as nações desenvolvidas não apenas cumpram a promessa de 100 bilhões de dólares anuais, mas que dobrem os fundos destinados à adaptação. Esta visão é compartilhada pela CEO da COP30, Anna Toni, que reforçou o compromisso do Brasil em construir uma conferência climática próxima dos povos.
Mas tem sido um momento muito especial, com muita força e muita união. Essa que é a palavra que talvez me fique mais forte, que é ver o quanto a África e o Brasil estão juntos nesse grande mutirão para a COP30.
As contribuições coletadas ao longo de 2025 no Balanço Ético Global resultarão em um relatório global a ser entregue durante a COP30 em Belém do Pará. Direto do continente africano de Addis Abeba, na Etiópia, com informações da COP30, Leandro Molina.
Boletim COP30, uma parceria da presidência brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.